Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta audição. Começando por pedir desculpa pela hora tardia, mas foi aquela que conseguimos encontrar para esta audição urgente. Agradeço também ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a disponibilidade que logo manifestaram. E se me permitem, sem mais delongas, nós vamos dar, temos esta audição é coberta de três requerimentos, apresentados pelo Partido Socialista, pelo PCP e pela JPP. E sem mais demoras, eu ia dar a palavra aos grupos parlamentares, por esta ordem, para fazerem a apresentação do seu requerimento e para, nesta intervenção, colocarem sobre o tema aquilo que acharem oportuno. Recordo todos que os requerimentos são sobre o setor vinícola do Douro. E, sem mais demoras, eu dava a palavra à senhora deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, para fazer a apresentação do seu requerimento. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. É um gosto recebê-los aqui na nossa comissão, também os colegas deputados. Boa noite a todos. O requerimento que o Partido Socialista apresentou para audição urgente do Sr. Ministro da Agricultura e Mar sobre as medidas da região de Mercado do Douro tem como principal objetivo a crise que atualmente existe no Douro entre os mais de 19 mil pequenos viticultores. É uma situação amplamente reconhecida por entidades, por associações, por autarquias, pelo próprio Ministério, pela dificuldade de escoamento da produção, com três vindimas consecutivas marcadas por cancelamento de encomendas, rejeição de uvas, os preços das uvas baixos, excesso de estoque de vinhas nas adegas, a redução do benefício, a ausência de apoios diretos e de medidas estruturais eficazes, como a aquisição dos estoques excedentários, a fiscalização rigorosa da entrada de vinhos fora da região e a valorização da produção regional para aguardente. Quebra nas exportações, no consumo mundial do vinho, gravada por fatores externos, como tarifas internacionais que afetam a procura e o preço do vinho no Douro. A conjugação destes fatores está a conduzir ao abandono da atividade vitícola e ao empobrecimento da região, por parte dos muitos pequenos produtores, colocando também em risco a sustentabilidade social, económica e patrimonial da região, reconhecida como Património Mundial da Unesco. Considerando que durante a última campanha foram também anunciadas medidas específicas para apoiar a região de Mercado do Douro e os seus viticultores, e tendo em conta a urgência desta situação, urge obter esclarecimentos concretos entre as soluções que o Governo pretende implementar para responder a esta crise. Algumas questões com base nesta proposta, a região demarcada, quais são as medidas concretas que o Governo pretende implementar para responder a esta crise e garantir a sobrevivência deste setor, face à dificuldade de escoamento de produção com três vindimas consecutivas marcadas por cancelamentos de encomendas e rejeição de uvas, que ações imediatas serão tomadas para resolver esta situação. Os preços das uvas estão sistematicamente abaixo dos custos de produção agravados por elevados encargos da orografia da região. Que estratégias é que o Ministério irá adotar para assegurar preços justos que cubram os custos aos produtores? O excesso de estoques de vinho nas adegas, resultante da diminuição do consumo nos mercados tradicionais de exportação, está a pressionar os preços e a impedir a renovação do ciclo produtivo. Que medidas urgentes são implementadas para gerir este excesso de estoques? A redução do benefício de 104 mil pipas de 2023 para 90 mil em 2024 limita também já uma das principais fontes de rendimento dos pequenos produtores. Existe alguma previsão para reverter ou compensar esta redução e o seu impacto junto dos viticultores? O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem levantado a questão da ausência de apoios diretos e de medidas estruturais eficazes como a aquisição dos estoques dentários pelo Estado, a fiscalização rigorosa da entrada dos vinhos de fora da região e a valorização da produção regional para aguardente. O que está a ser feito em relação a estas propostas? Considerando a quebra nas exportações e no consumo mundial agravado por fatores externos nas tarifas internacionais, qual é o plano de ação que o Ministério tem para impulsionar a procura e o preço do vinho do Douro nos mercados externos? Durante a última campanha eleitoral foram anunciadas medidas específicas para apoiar a região de mercado do Douro. Poderá o Sr. Ministro da Agricultura e Mar detalhar quais são essas medidas, o calendário e os mecanismos de implementação das mesmas e como é que será feito o acompanhamento e a avaliação do impacto destas medidas na sustentabilidade social, económica e patrimonial da região, que é património mundial da Unesco. Por último, dizer que é evidente que a AD foi, é e continuará a ser contra a Casa do Douro, a instituição que representa os 19 viticultores desta região. Recordemos que a AD expropriou a Casa do Douro, ou melhor, a extinguiu em 2014, era a ministra, a doutora Assunção Cristas. Foi sob a liderança do Partido Socialista que se deu o passo para restaurar a Casa do Douro como associação pública com inscrição obrigatória. Durante a discussão em especialidade, essa restauração recebeu votos a favor dos deputados do Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda, enquanto o PSD e a Iniciativa Liberal se abstiveram e o Chega votou contra. Com a atual maioria de direita na Assembleia da República, a aprovação da restauração da Casa do Douro seria sem dúvida inviável. Contudo, a falta de coragem para extinguir novamente esta história irrelevante instituição dos agricultores, dos pequenos e médios agricultores, o que se observa é uma série de esforços para desrespeitar a legislação que é pertinente. A questão é muito clara, Sr. Ministro. Quando é que Vossa Excelência respeitará a direção da Casa do Douro, democraticamente eleita? Quais são as intenções do Ministério da Agricultura para resolver as questões pendentes da Casa do Douro? Quando permitirá que esta instituição crie condições para cumprir a sua principal missão, defender os agricultores da região de Mercado do Douro? E fica a dúvida se será que essa defesa nunca será uma prioridade, pois o seu objetivo é proteger apenas os grandes do Douro. E é só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. E queria dar conta de que há dois cronómetros, um lá embaixo para os deputados e aquele aqui, Sr. Ministro. De maneira que dava a palavra ao Sr. Ministro para responder à deputada Júlia Rodrigues. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero cumprimentá-lo e desejar os maiores sucessos para o seu trabalho e de toda a Comissão e dizer-lhes que é com alegria e com a disponibilidade total que aqui estaremos sempre que entenderem nos convidar e é sempre um prazer, independentemente da hora e do momento, tudo faremos sempre para ajustar as nossas agendas. Eu gostava de ter ouvido um meia-culpa e depois, quando se fala de fiscalização, espanta-me que não se saiba aquilo que nós já fizemos e as medidas que nós tomamos. E não é uma crise que atualmente existe, porque de 2020 até 2024 foram feitas destilações no valor de 54 milhões de euros. Destilações para mais de 90 milhões de litros. E bastava olhar para os números para se perceber que se deveria atuar e que a destilação não era uma solução. Mas quando chegamos, avançámos de imediato para uma destilação, porque não havia outra alternativa, e uma destilação que já era impossível, porque não se pode pedir à União Europeia para estar todos os anos a se pedir medidas que são extraordinárias para momentos extraordinários, quando passam a ser a regra. Isto é algo que é uma evidência. E 2020 a 2024 foram quatro destilações. A única que nós fizemos, impusemos desde logo regras, que lamentavelmente o governo do Partido Socialista não impôs. Uma regra muito simples, por exemplo, é que quem tivesse importado vinho dos últimos 3 anos não ia à destilação. Porque é muito fácil comprar ou permitir que se comprasse vinho a 15 cêntimos para depois destilar a mais do triplo. Isto não significa que este não seja um setor onde a esmagadora maioria das pessoas é séria. E é um outro ponto que é preciso aqui realçar. Mas foi uma irresponsabilidade aceitar uma destilação naquelas condições. Para além disso, o plano, nós já o iniciamos desde logo também em 2024 e com o nosso governo. Como é que foi possível eu não ter ouvido uma voz de um único autarca socialista, por exemplo, a não se manifestar contra aquilo que era as cativações anuais do IVDP e do IVV? Até parece que não era preciso dinheiro para a promoção e dinheiro que é no fundo dos produtores. Posso lhe dizer, por exemplo, que este ano a descativação do IVDP é mais de 1,6 milhões de euros. Também lhe posso dizer que o cativaram nos vossos anos de governo é superior a 5,6 milhões de euros. Pois fizemos uma outra coisa muito simples, que parece que não fizemos porque as pessoas vêm agora pedir aquilo que já está feito. Nós proibimos a circulação de produtos vínicos, de mosto e de uvas, na região de Marcada de Douro. A pergunta é, porquê é que nunca não fizeram? Porquê é que nunca fizeram algo de tão simples? Uma outra pergunta, quando se fala de fiscalização. Como é que é possível, durante estes anos todos, não terem conseguido, aqueles que foram os governantes do Partido Socialista, um protocolo entre o IVDP e a Administração Tributária? Que é essencial. Também não vou dizer que foi fácil nós termos esse protocolo, mas temos. E também com a IVV, e com a GNR, e com a maior intervenção da ASAI. Eu não quero fazer uma correlação imediata, mas posso-vos dizer que nós diminuímos, nomeadamente em termos de valor, mas em termos de volume também, em mais de 28%, e em termos de valor, mais de 19,5%, as importações. Depois fizemos uma outra coisa, que também é importantíssima, que é uma boa informação ao consumidor, uma portaria para a rotulagem. Porquê é que nunca fizeram uma portaria para a rotulagem? Bem, falar de fiscalização, de descativação de verbas, falar daquilo que é rotulagem, isto é estruturante. Peço desculpa, mas isto é estruturante. Há uma outra coisa que fizemos, que foi aumentar em 14,2 milhões de euros os montantes para a promoção. Isto é estruturante, porque nós temos excelentes enólogas, excelentes enólogos, vinhos de grande qualidade, e não atirámos a toalha ao chão. Há uma coisa que eu vos posso dizer. Nunca desistiremos do Douro. Isto é a prova. E a nossa grande prioridade são os produtores, e nomeadamente os pequenos produtores. Tenho aqui um lamento. É que nós lançamos um concurso para a promoção para países terceiros com FEAGA no valor de 20 milhões de euros e as candidaturas foram de 12 milhões de euros. Depois fizemos uma outra coisa muito importante. Nós não endividamos os produtores. Porque há gente que pensa que as dívidas pagam e vem propor uma linha de crédito para os produtores para eles se endividarem. Não, nós fizemos uma coisa diferente. As dívidas que as cooperativas tinham em relação aos produtores, nós tivemos uma linha de 100 milhões de euros com uma execução de quase 100%, em que as cooperativas só receberam na medida em que pagaram aos produtores. Ou seja, aprovamos e apoiamos os produtores. Depois, e estou aqui a chegar ao fim, e embora a seguir respondo sobre as medidas e o plano do Douro, aquilo que vos posso dizer é que também fizemos um trabalho a nível europeu. Foi criado um grupo de alto nível em termos da Comissão Europeia, onde nós tivemos uma participação ativa para haver flexibilidade, extensão de prazos de validade das autorizações, novos critérios de autorização, tendo em conta aquilo que são desequilíbrios estruturais, o apoio à inovação que nós também sempre defendemos, e já agora o plano que temos para o Douro como reforço daquilo que nós tínhamos, também já foi entregue, quer ao seu presidente, quer ao diretor-geral da Agri, quer foi entregue ao senhor comissário, não é presidente da designação, ao comissário Christoph Hansen.
Muito obrigado, senhor ministro. E agora, para a apresentação do seu requerimento e para explicar a questão que...
Muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua intervenção e também pelos votos que formulou a esta Comissão e a mim próprio. E agora, sem mais demoras, dava a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia para a apresentação do seu requerimento e daquilo que tiver para dizer. Terá o tempo de 8 minutos que corresponderão naquele cronómetro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado que o acompanham. Bom, é conhecida a situação grave no Douro. Centenas de agricultores têm, micro, pequenos e por vezes médios produtores, têm-se mobilizado nas últimas semanas e inclusive ainda ontem estiveram junto à Assembleia da República em ações promovidas designadamente pela CNA e pela Associação Avedoriense. São milhares de micro, pequenos agricultores que precisam não apenas de respostas urgentes, mas de mais respostas estruturais. Na verdade, o Douro está numa crise muito grave. Temos uma nova vindima à porta e, se as minhas contas estão certas, esta é a terceira campanha consecutiva sem o escoamento das uvas garantido. É verdade que se alega que há vinho a mais no Douro, mas também é verdade que a produção continua a baixar. Entre 2008 e 2024 foi reduzida em quase 24,7 milhões de litros de vinho generoso, ou seja, menos 28,3%, e em quase 24,2 milhões de litros, ou seja, menos 27%, no total da produção de vinhos generoso e moscatel. E, portanto, ano após ano, os viticultores são confrontados com a quebra nos seus rendimentos, ao passo que os custos dos fatores de produção continuam a aumentar e os valores que recebem estão congelados, no essencial, há mais de 2 décadas. Esta situação vitima milhares de homens e mulheres que cuidam das vinhas 365 dias por ano, que construíram este importante património da humanidade, que é a região demarcada do Douro, onde eles criam riqueza, na medida em que sem os produtores do Douro não haveria vinho, não haveria património para a humanidade, não haveria sequer turismo e muito menos vinho do Porto, como digo. Bom, a verdade é que a luta dos viticultores obrigou o Sr. Ministro a ter de dizer alguma coisa e mesmo a sentar-se nesta audição. Já no passado mês de abril, estes produtores alertavam para a ameaça das casas exportadoras em não comprar as suas uvas e para as consequências que viria a ter, tendo então o grupo parlamentar do PCP dirigido uma pergunta ao Sr. Ministro. Mas é preciso recordar que também por iniciativa do PCP, na legislatura anterior, foi aprovada uma resolução, aprovada e publicada uma resolução, cujas medidas para o setor do vinho e dos produtores nacionais de uva estariam, se tivessem sido aplicadas, muito seguramente não estaríamos na situação em que hoje nos encontramos. Bom, a custo o Governo lá decidiu dizer alguma coisa, agora acena com 13 milhões de euros no imediato e aponta como medida estrutural o arranque de vinha, como defende, aliás, também a União Europeia. É caso para dizer, Sr. Ministro, as voltas que o mundo dá. O Sr. Ministro pode não ter memória, mas o PCP não esquece o acordo em 2007 entre o PSD, o PS e o CDS, no âmbito do relatório da reforma da OCM do vinho e da vinha, isto é, de liberalização da plantação e o fim dos direitos de plantação. A região demarcada, é bom recordar, é com muito orgulho a mais antiga do mundo. Mas o futuro desta região e das suas gentes está manifestamente ameaçado. Desde logo, ameaçado pelo poder desproporcionado que as grandes casas exportadoras têm e mantêm face aos pequenos e médios produtores de uva para vinha. Está ameaçado porque o Governo fecha os olhos à importação de vinho a granel. Está ameaçado porque os agricultores do Douro enfrentam a tentativa de esvaziamento do importante papel que sua estrutura centenária, a Casa do Douro, deveria ter na regulação dos estoques e do próprio mercado. Sr. Ministro, é preciso que os 13 milhões que anunciou cheguem a quem deles precisa, aos pequenos e médios viticultores e de forma rápida, de forma célere e eficaz. É preciso fixar preços mínimos para a compra de uvas e esta medida estruturante é fundamental e urge tomá-la. É preciso proibir a compra de uvas abaixo dos preços, dos custos de produção respectivos. É preciso limitar a importação de vinho a granel e dar prioridade aos produtos nacionais. É preciso garantir que na produção do vinho do Porto seja utilizada de forma prioritária a aguardente vínica da região. É urgente valorizar a capacidade de intervenção do Douro enquanto estrutura fundamental para milhares de agricultores, designadamente na sua na capacidade de gestão do stock. Ao Sr. Ministro, eu gostava de colocar-lhe na sequência algumas perguntas. Quando e como é que vai proceder à distribuição dos apoios que anunciou? Falou em 13 milhões de euros, mas com que base é que foram feitos esses cálculos? Quais são os critérios e as condições para a sua distribuição? Destinam-se aos agricultores ou aos engarrafadores? E já agora, sobre o arranque da vinha que o Sr. Ministro tem referido, qual é a área de vinha a arrancar? Sob que critérios? Já agora, que percentagem de produtores e que dimensão mínima garantida para os produtores? E face à necessidade de relocalização de vinhas, a alteração até nos próprios sistemas de condução, medidas de adaptação a alterações climáticas, que medidas concretas estão a ser tomadas e vão ser tomadas neste domínio? E já agora, nesse processo, que consideração está a ser feita quanto à valorização ou à desvalorização de castas, ou há algum critério que tenha a ver diretamente com a qualidade intrínseca das uvas? Amanhã, Sr. Ministro, reúne-se o Conselho Interprofissional do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto para decidir o valor do benefício para a próxima campanha. Para a vindima de 2024 foram aprovadas 90 mil pipas, um decréscimo considerável atendendo às 104 mil de 2023 e às 116 mil de 2022. E este ano, Sr. Ministro, como é que vai ser? A verdade é que os agricultores têm sido relativamente modestos e já se contentavam com um benefício pelo menos idêntico ao do ano passado. Mas gostava de saber também como é que o Sr. Ministro se posiciona e como é que vai posicionar face à pressão das casas exportadoras. E quanto à Casa do Douro, Sr. Ministro, não considera que é necessário dar-lhe meios para regular o estoque da região de mercado, de modo que esta possa tomar as medidas necessárias em situações de baixa procura? Pergunto-lhe, Sr. Ministro. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder tem até oito minutos, Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Sr. Deputado Alfredo Maia o requerimento, dizer-lhe que nós não só demos sequência àquilo que estávamos a fazer, como nós sabemos os problemas e não vamos a reboque daquilo que são às vezes manipulações e o aproveitamento do sofrimento dos produtores. E o nosso grande objetivo é sempre os produtores e nomeadamente os pequenos produtores. E depois utiliza frases e números até que vou ter de clarificar, já percebi que ou não tem lido aquilo que temos dito, ou então não olhou para o plano que está precisamente no interprofissional para discussão. Como é dizer que na região de Marcada do Douro temos 18.293 viticultores, onde 7.485 têm menos de 0,5 hectares.
Sei, sei.
Certo, mas aquilo que refere depois em termos de aguardente e de outras coisas significa que tem um grande desconhecimento em relação efetivamente ao que se passa e a algumas soluções que nós propomos. O stock na região do Douro e isto é impressionante, são 444 milhões de litros. Quando nós produzimos 700 milhões de litros em Portugal inteiro. E, portanto, é preciso perceber que são 444 milhões de litros de stock. Muito é um bom stock, que é os vinhos que envelhecem. Portanto, também temos que ter isso em atenção. Mas se olharmos para o Porto, são 247 milhões de litros de stock. Na última campanha, 155 milhões de litros produzidos. E vendidos, 115 milhões. Portanto, há aqui uma nova acumulação de 40 milhões, ainda que haja a esperança e o objetivo de se continuar e de se prosseguir esta venda. Agora, há uma coisa que é certa. A região do Mercado de Douro, que é paisagem, que é património, tem um peso importantíssimo naquilo que foi, e é bom dizê-lo, e nós não podemos, às vezes, passar a ideia errada, até parece que no setor do vinho está tudo mal. Bem, o setor do vinho tem um superávit que aumentou em 11% em 2024, face a 2023. Tem um superávit de 806 milhões de euros. E nós escondemos isto, parece que... Não, não, o setor do vinho deu a Portugal uma ajuda naquilo que é não só a economia, mas na coesão territorial, mas depois também naquilo que é um objetivo que nós temos, que é a diminuição do nosso déficit agroalimentar. E, portanto, são 806 milhões de euros de superávit, já agora em exportações foram 965 milhões de euros, 8,7% de volume, 4,5% de valor. Oh, senhora deputada, se vender, o vinho é do produtor. E se mais se vendesse, menos, não havia os problemas do produtor. Essa ideia de que aqui era bom, era que nos vendesse, até me impressiona. E, portanto, era bom era que se vendesse mais. Era bom é que se exportasse o dobro ou o triplo. Não havia stocks. Portanto, impressiona-me muito a ideia de que parece que era bom era que nos vendesse. E, disse de uma forma indireta. Nas exportações houve um aumento de 8,7% em volume e de 4,5% em valor. E este dado das importações é interessantíssimo, porque nós diminuímos em volume as importações em 2024 em 26,8% e em valor quase 20%. Claro que pode ter a ver com aquelas medidas estruturais e de fiscalização que nós tivemos e com as medidas, nomeadamente, que nós tivemos de rotulagem. Agora, aqui um ponto que ninguém vai esconder, nem vamos, e nós temos é de o contrariar face à qualidade do nosso vinho. Nós, à escala global, o consumo de vinho diminuiu 3,3%. Desde 1961 que nunca se tinha consumido tão vinho. E com um aumento da população brutal entre 1961 e 2024. E, portanto, há aqui tendências que nós não podemos escamotear. E o nosso grande objetivo é que o produtor tenha rendimento. Por isso não há lógica nenhuma em quem pensa que faça a diminuição do consumo, se aumentarmos a oferta, não havendo procura, haverá mais rendimento, não há. Como é evidente. E, portanto, há aqui algo que é absolutamente básico, havendo muito mais oferta que procura, o penalizado será sempre o produtor. E desde 2000, já agora, que há uma diminuição brutal das pipas de vinho de Porto vendidas. 2000, 171 mil pipas. Vamos para 2022, 127. Vamos para 2023, 119. Vamos para 2024, 116. E, portanto, esta tendência está, obviamente, clara. Agora, há uma coisa que eu nunca seguirei. É o orgulhosamente sós que nos prejudica, Sr. Deputado. Porque se nós impedíssemos importações, também não exportávamos. E é no exportar que está o ganho e o nosso ganho. E, portanto, o que vocês fariam era matar a agricultura, o Douro e os pequenos produtores, porque queriam impedir a importação. Agora, há uma coisa que temos que fazer, e estamos a fazer, que é não permitir que o consumidor seja enganado e pensar que está a beber um vinho que é português e, afinal de contas, o vinho vem com o E e não é... A pessoa pensa, até por causa do nome que aparece na bag-in-box, pensam que estão a consumir vinho português e não estão. E isso, a rotulagem, é absolutamente essencial, é absolutamente importante. Depois o senhor deputado fala em 13 milhões de euros. Vai depender. E nós somos democratas. Nós entregamos um documento ao interprofissional porque nós temos um número na cabeça para o quilo de uva, mas queremos ouvir as pessoas. Como é que nós sabemos quantas uvas é que vão para a destilação? Ninguém adivinha. E depois é só fazer uma conta matemática. Claro que temos os nossos cenários e as nossas previsões e temos o objetivo de, em setembro, e será o IVDP a fazer tudo isto, de, em setembro, este assunto está resolvido. E qual é o nosso objetivo e quem é que vai receber a ajuda? É o produtor. O produtor é ele que receberá a ajuda. Deixe-me só lhe dizer aqui uma outra coisa, porque para quem pode não conhecer bem o Douro, eu há bocado disse que há parcelas, e há pessoas que têm parcelas inferiores a 0,5 hectares, a 1 hectare. Sim, mas às vezes a parcela, tem uma parcela que está a 10 quilómetros, tem outra que está a 20, e até lhe pode dar jeito que a parcela que está a 20 quilómetros não produza lá vinho, produza lá uma outra cultura, e que o benefício dessa parcela passe para aquela que está mais próxima. E, portanto, isto é dar também flexibilidade, sempre com o objetivo, ajudar ao rendimento do produtor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP, para apresentar o seu requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Uma nota prévia que resultou, determinou a elaboração do nosso ou do meu requerimento a apresentar à Comissão. E o requerimento nasceu de uma visita informal, e como gosto do Norte de Portugal, e no contacto mantido com alguns pequenos agricultores, repito, pequenos agricultores, foi-me transmitido uma preocupação que, felizmente, acho que todos os partidos ou deputados aqui com representação parlamentar reconhecem, que é um problema por resolver. E vou citar aqui uma frase de um desses agricultores que dizia o seguinte: o Douro é a única região vinícola do mundo que comercializa praticamente o dobro do volume que colhe. E perguntava muito diretamente ao Sr. Ministro se concorda ou não com esta visão deste pequeno agricultor, e dizer também, Sr. Ministro, e como nota prévia, que olhei para o plano, e se olhei para o plano com olhos de ver, não sei, por isso linkei aqui um conjunto de questões ao Sr. Ministro, e muito sinceramente digo-se, com toda a frontalidade, que a grande maioria destas questões não foram formalizadas por mim. Resultou precisamente desse contacto informal e tentar perceber a preocupação desses pequenos agricultores. E vou, de alguma forma, confrontar no bom sentido o Sr. Ministro com algumas declarações que vieram a público, em que, no mês de agosto de 2024, anunciou publicamente ter instado o Presidente do IVPDP a apresentar um estudo quanto ao uso exclusivo da aguardente touriense na produção de vinho do Porto em duas vertentes, a legalidade e a viabilidade económica. E passado um ano, esse estudo ainda não veio a público, e daí que deixa a pergunta muito direta: quais as razões para que, passado este tempo, esse estudo não esteja ainda concluído ou divulgado? E ainda sobre esse estudo, gostaríamos de saber se as informações em falta respeitam a legalidade ou a viabilidade económica do produto. O Sr. Ministro também afirmou publicamente, em março desse ano, repito, do ano 2024, ser contra o arranque da vinha, assim como a poda em verde. Mais recentemente, ou muito recentemente, a 2 de julho, afirmou ser necessário substituir a cultura da vinha do Douro e pergunta muito direta, qual a razão dessa mudança de opinião? Em março de 2024, era contra o arranque da vinha e a poda em verde, e em julho deste ano afirmou ser necessário substituir a cultura da vinha. Para a discussão em sede do Conselho Interprofissional, que já foi aqui falado, o Presidente do IVDP divulgou um documento emanado do Ministério da Agricultura, denominado Plano de Ação para a Gestão Sustentável e Valorização do Setor Vinícola da Região do Mercado do Douro. O tal plano que eu li, não sei se li com olhos de ver, e aqui vou colocar algumas questões, Sr. Ministro. E em Braga, o Sr. Ministro confirmou esse envio e anunciou até algumas medidas desse plano. No contexto desse documento, é referido como objetivo reduzir os excedentes de vinho acumulados na região do mercado do Douro, mitigando os impactos conjunturais no mercado. No entanto, lido todo o documento, não se encontra uma única medida que permita reduzir os estoques excedentários atualmente na posse dos operadores. Pergunta direta. Como entende ser possível aos vinificadores incluir as cooperativas vinificarem na próxima vindima com os armazéns cheios de vinho? Segundo também notícias tornadas públicas, e já foi uma consulta que o próprio fez, o Sr. Ministro também anunciou em Braga que vai haver apoios aos viticultores do Douro que entreguem uvas para destilação e se comprometam a reduzir a sua área de produção. Como no texto do plano de ação que eu li, não consta a assunção desse compromisso, pergunta direta, Sr. Ministro. É verdade que é necessário o viticultor comprometer-se a reduzir a área da sua vinha para ter acesso ao apoio previsto na medida, uvas para destilação, na campanha deste ano, 2025. Ainda nesse plano, que eu li, não sei se com olhos de ver, é prevista uma medida denominada uvas para destilação, através da qual os viticultores poderão, acordando com o vinificador, e este com o destilhador, candidatar-se até o dia 15 de setembro à obtenção desse apoio pela entrega de uma parte da sua colheita. Esse apoio, que será a única receita do viticultor pela entrega dessas uvas, virá a ser-lhe diretamente paga pelo IVDP. Também é prevista nessa medida a ocorrência de um rateio, no caso do valor do apoio que vier a ser fixado, e os jornais referem os 13 milhões de euros, serem suficientes para cobrir todas as candidaturas apresentadas. O resultado desse rateio será comunicado aos operadores até 30 de setembro deste ano. E a pergunta também muito direta, como a 30 de setembro a maior parte das uvas já terá sido entregue para vinificação, os viticultores que virem as suas candidaturas rejeitadas, total ou parcialmente, ficarão sem qualquer receita pela entrega dessas uvas. E apesar do referido texto desse plano, que visa assegurar diretamente o rendimento mínimo ao viticultor, a forma como esta medida, uvas para destilação, foi apresentada, visa, e com o dinheiro dos contribuintes, assegurar que o preço do aguardente regional seja concorrencial com o das aguardentes produzidas nas regiões menores de custo de produção e maior produtividade, mantendo assim estabilizado o custo do vinho do Porto. E decorrido um quarto século em que o preço das uvas com benefício se manteve nominalmente estável e a comercialização do vinho do Porto caiu 33%, pergunta muito direta, pela experiência acumulada destes 25 anos, não será suficiente para o Sr. Ministro perceber que o vinho do Porto mantém a estratégia seguida se manter, mantendo a estratégia seguida, poderá continuar a reduzir a sua expressão no mercado, como aconteceu com os Gerês? Isto não é uma pergunta minha, isto foi uma constatação de um desses pequenos agricultores. E para terminar, tinha aqui mais duas ou três perguntas, mas muito rápido, Sr. Presidente, se permitir, e a julgar pelas opiniões de quem está bem por dentro do problema, esta medida, uvas para destilação, não conseguirá escoar todos os excedentes que, em média, a região produz. A ser assim, continuarão a ocorrer excedentes, pressionando a baixa do preço de todas as uvas, apesar da injeção de dinheiro realizado, e a pergunta direta é esta. E termino com esta pergunta. No próximo ano, irá a Vossa Excelência acrescentar o valor desse apoio público aos 54 milhões que afirmou já terem sido injetados no DOR desde 2020? Irá queixar-se do desperdício na aplicação desses dinheiro, do dinheiro dos contribuintes?
Muito obrigado, portanto, Sr. Deputado. Muito obrigado. E agora, para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, convém aqui dar uns números para nós percebermos a importância dos vinhos de denominação de origem protegida. Porque às vezes esquecemos dessa importância em termos, por exemplo, das exportações. Os vinhos DOP Douro, em 2006, eram 5 milhões de litros que se exportavam, a 3,62 euros. Em 2024, é 12,7 milhões. A 5,13. Tem havido, tendencialmente, um aumento da venda dos vinhos DOP. Se nós, e não era suficiente, se na hipótese de usar todo, a 100% o aguardente do Douro, o que me propunha era destruir os vinhos DOP. E não chegavam. E aquilo que é assim é. As contas estão feitas, eu dou-vos as contas. É assim. E, portanto, eu não sou contra a incorporação, pode ser uma mais-valia, da aguardente produzida no Douro, no vinho do Porto. Mas aqueles que pensam que faziam isto a 100% e resolviam tudo, acabavam era por prejudicar todos os produtores, até porque há uma coisa que muitas vezes passa ao lado. Não sei se sabe quantos litros de vinho são necessários para um litro de aguardente. São 7. E, no fundo, é preciso entender ainda uma outra coisa. O vinho de Douro é de excelente qualidade. E o vinho de DOP é de excelente qualidade. E tem um custo derivado, por exemplo, de ser zona de montanha. E o que estávamos aqui a dizer em termos económicos é: vamos usar um vinho de um alto valor e produzido numa região de montanha, e destruí-lo tudo, todo, para passá-lo para a aguardente. E não chegava. Agora, eu admito, e já o disse, que se pode começar com uma percentagem, e podemos avançar para essa experiência, desde que seja respeitado depois também a questão da legalidade. E depois há um outro ponto. Eu disse-vos quanto é que tinha toque na região. 444 milhões. E também vos disse que do vinho do Porto eram 200, mais de 200 ou 245 milhões de litros. Íamos ter uma perda de reputação. Se disséssemos que aquele vinho do Porto que temos armazenado é um vinho que não tem a mesma, não é tão genuíno como o outro. Isto é preciso cuidado. Nós não podemos perder a reputação que o Porto tem, e já agora em termos de vinho de Porto, se quisermos comparar a comparação que eu estava a fazer com os DOP, em 2006, em exportação, nós exportávamos 77 milhões de litros. Em 2024 foram 50 milhões de litros. Está a haver uma diminuição da exportação de vinho de Porto, um aumento da exportação do DOP. E repare bem, o DOP em 2024, o preço médio dos 12,7 milhões de euros foi de 5,13 euros por litro. Quase o mesmo que o vinho de Porto, que foi a 5,61. Portanto, muito cuidado nesta destruição daquilo que é uma qualidade. A questão de haver ou não destilação, na região de Marcada de Douro há uma destilação. Que, obviamente, estou certo, estaria interessada, como é natural, em fazer a destilação e em que a região fosse encerrada para este objetivo. Isto só para dizer que os vinhos DOP são uma mais-valia na região, têm registado um crescimento. Há um outro mito, quer dizer que entra vinho de outras regiões para passarem a DOP. Os números desmentem isso. Mas eu percebo a percepção, porque entra efetivamente vinho, que não é DOP, é que não tem origem DOP, mas é para os bag-in-box. E, portanto, isso efetivamente acontece, mas os números desmentem essa tese. A destilação a 100% acabava com os vinhos DOP. Eu posso-vos dar números, números sobre isto. E, portanto, não há aqui uma bala de prata nesta questão, e há uma coisa que é óbvia. Se nós já temos dificuldade em vender o vinho do Porto, 7 litros de vinho DOP para 1 litro de aguardente, era ver o impacto que tinha no preço da garrafa e depois verificarmos se poderia ser vendido ou não. Olha, desculpe lá, é fácil fazer contas. É multiplicar o valor do litro por 7. É fácil fazer contas. É fácil fazer contas. Eu percebo cuidado com isso, porque já alguém se enganou a fazê-las.
Peço desculpa, mas deixem terminar o
sumiço. Já alguém se enganou a fazê-las no passado. Mas é fácil, é uma conta de multiplicar. Há uma coisa que eu, Sr. Deputado, que eu quero responder. Eu não mudei a opinião em relação ao arranque. Eu não gosto do arranque, eu sou contra o arranque. Eu sou contra a vindima em verde. Eu não gosto. Agora, eu quero é o rendimento do agricultor. E se eu der a possibilidade de um agricultor num sítio onde pode pôr o olival, de nós apoiarmos o olival, de ele transferir o direito de benefício para uma outra parcela, e se ele vir que isso é útil para ele, eu não vou impedir disso e dou essa flexibilidade. E isto é algo que ajuda a reduzir a produção. Agora, há uma coisa que nós não podemos fazer. É estar sempre a dar dinheiro dos contribuintes para algo que é transformar vinho em aguardente. Não podemos. E, portanto, isso não é solução. E o que vocês, no fundo, estão a dizer é para o ar faz-se o mesmo. Não se pode fazer. Há um outro ponto que é importante que fique claro. Nós, em Portugal, temos o Douro que tem características específicas. Porque é também paisagem, é turismo. E por isso é que se olhar para o documento, nós dizemos que o enoturismo é importante também ali, e não é por acaso que a CCDR Norte lançou já uma candidatura para o turismo, para o enoturismo. Não é por acaso que vai-se fazer um plano, já essa posso dizer aqui, porque já está combinado com o Secretário de Estado do Turismo, para este objetivo, onde a própria formação profissional dos agentes que estão na restauração é importante. É ver às vezes como é que se serve num shot o vinho do Porto e se está fresco. E temos aí também muito trabalho a fazer. Se olhar, e falou na questão das cooperativas, aí é um plano mais global. Eu estava-lhe a dizer que nós temos um estoque acumulado também noutros sítios. Mas aí, efetivamente ali há especificidades que devemos atender a elas. A promoção já a referi, mas ainda voltarei.
Muito obrigado,
questões
senhor,
não respondidas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos iniciar agora sim a primeira ronda. Apresentados que foram e respondidos os requerimentos. O Sr. Ministro vai ter ainda a oportunidade de responder a alguma questão se, com o tempo que lhe resta. E para iniciar a primeira ronda, dava a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Tem até 7 minutos, sei que vai repartir com a deputada Manuela Tender, portanto 7 minutos para os dois, façam favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e toda a equipa de assessores que aqui veio hoje. Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, agora líder da oposição, saudar-vos e desejar-vos os maiores sucessos para este novo governo, porque o vosso sucesso é, obviamente, o sucesso dos portugueses. O Sr. Ministro está aqui a requerimento das esquerdas, ou de algumas esquerdas, mas, apesar disso, a bancada da direita está aqui em peso. Está aqui em peso porque nós estamos de mãos dadas com os viticultores, e porque não podemos deixar que algumas esquerdas venham instrumentalizar uma crise que está instalada, disso não há dúvidas, mas que está instalada principalmente por entre os pequenos viticultores. E nós sabemos que as esquerdas normalmente tentam sempre instrumentalizar os pequenos produtores e isso não pode ser. É por isso que aqui estamos em peso, e está aqui também a Sra. Deputada Manuela Tender, eleita por Vila Real. Mas nós pensamos que estes requerimentos, na verdade, são um pouco extemporâneos, porque seria muito mais benéfico avaliar esta situação, não agora a quente, mas quando esta campanha, quando a vindima tiver acabado e quando nós virmos se, de facto, estas medidas que estão a ser tomadas agora vêm ou não a ter as repercussões que o Sr. Ministro veio aqui anunciar, com algumas delas nós concordamos, e que vêm a ser aqui repudiadas por esta esquerda. Queria também saudar o Sr. Ministro, e fazer aqui um parênteses, se o Sr. Presidente me permitir, saudá-lo também por um discurso que ouvi seu há poucos dias num evento de produtores pecuários, onde admitiu e percebeu, ou deu a perceber, que de facto neste momento no Parlamento existe uma nova conformação parlamentar e, pelas suas palavras, uma conformação que respeita os agricultores, respeita os produtores, no fundo respeita aqueles que dão de comer e que dão de beber a Portugal. E por isso vamos então atalhar aqui ao setor do vinho em Portugal, que é de facto um setor que alavanca fortemente a economia portuguesa, disso não podemos fugir, cria empregos diretos, empregos indiretos e especialmente no interior do país, naquelas áreas onde a coesão é mais necessária e, para além desta contribuição económica direta, temos as regiões vitivinícolas portuguesas que fazem parte, obviamente, do nosso património cultural, sendo esta que discutimos aqui hoje a mais antiga de todas. Portanto, existe um profundo sentido de tradição, de ligação à terra, e nós temos que utilizar este sentido de tradição e de ligação à terra com a preservação do ambiente, do desenvolvimento rural e, obviamente, do combate ao despovoamento. Quero também dizer-lhe, Sr. Ministro, já agora que a minha família, a família materna é de Taboaço, apesar de eu ser eleito por outro distrito, mas sei muito bem e passo férias no Douro todos os anos e, portanto, sei muito bem daquilo que se está a debater aqui hoje. E sei muito bem que o Douro enfrenta atualmente uma crise das piores de sempre, isto aliás foram palavras da própria CAP, e que os rendimentos dos viticultores estão severamente afetados pelo baixo preço das uvas, que se mantém no mesmo patamar há muitos anos. O que nós defendemos veio expresso no nosso projeto de resolução, obteve o voto favorável da bancada do PSD, foi aprovado e vai muito ao encontro também do que o Governo tem vindo a defender, defendemos também outras coisas, mas porque está ancorado primeiro no position paper da SEDES e depois nas análises e contributos da fileira vitivinícola da Confagri e da Fenadegas. Faço votos para que o nosso projeto de resolução seja posto em prática e passo a palavra à minha colega deputada Manuela Tender. Muito obrigado.
Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. O Douro enfrenta, de facto, a pior crise de sempre. O diagnóstico está feito, já foi aqui traçado, está suficientemente traçado nos vários projetos de resolução e, inclusivamente, nos requerimentos apresentados. Do Governo e de Vossa Excelência esperamos soluções, medidas estruturais e não apenas planos de emergência incapazes de resolver os problemas dos viticultores que gritam por justiça e pela retribuição justa do seu trabalho. Os viticultores e o Douro merecem mais e precisam mais do que sucessivos planos de emergência que apenas mitigam os problemas e não os resolvem. Eles são o garante da riqueza da economia, do emprego, da paisagem, da identidade e do Douro património mundial. São também a forma de fixar pessoas neste território já tão despovoado. O aumento dos custos de produção, as dificuldades de escoamento, a redução sucessiva do benefício têm diminuído drasticamente os rendimentos dos viticultores nos últimos anos e hoje ouvimos todos o seu grito de desespero. A solução reclamada está ao alcance de Vossa Excelência. A obrigatoriedade legal de incorporação da aguardente vinica produzida exclusivamente na região demarcada do Douro, na produção do vinho do Porto, através da alteração ao decreto-lei, competência de Vossa Excelência, ou ao regulamento, a competência do IVDP. Com esta medida, o vinho do Porto será produzido com 100% de matéria-prima da região demarcada do Douro. Esta medida permitiria, desde já, garantir a destilação de excedentes obtidos com a produção da região e a utilização das uvas da próxima colheita, medida fundamental para garantir a genuinidade do produto, a sustentabilidade socioeconómica da região e a sobrevivência dos viticultores. Mas é preciso mais: o reforço da fiscalização, uma rotulagem mais exigente, combater os interesses instalados na importação da aguardente, destruir uvas e vinhos do Douro para importar uvas de outras proveniências não é aceitável, e combater o lobby anticonsumo do vinho, que é também um fator que prejudica atualmente estes viticultores. Também a aposta em campanhas para o aumento da exportação do produto. Portanto, Sr. Ministro, pedimos-lhe aqui que neste fórum explane as medidas que vai apresentar para resolver esta situação grave que se vive no Douro. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora passava a palavra ao Sr. Ministro. Até 7 minutos, por favor.
Muito bem. Muito obrigado. Há um ponto que foi referido em ambas as intervenções que é muito importante, e muito importante para mim, que enxameei os regulamentos europeus sempre que pude com as palavras coesão territorial, económica e social. E se há setor que efetivamente ajuda ao interior, que ajuda à coesão territorial e que não deixa de ser competitivo, como aqui já referi, e onde também, já agora, é dos mais jovens, se olharmos para as excelentes enólogas, os excelentes enólogos, temos muita juventude nesta área e o vinho ajuda a essa coesão territorial e nem sempre há esta percepção. Eu já referi as medidas estruturais que adotamos. É pena que não tenham sido adotadas há 10 anos atrás, quando o problema já existia, porque nunca teríamos chegado a esta situação. Em termos de futuro, nós queremos dar previsibilidade e estabilidade à promoção. E aí vamos querer que haja planos plurianuais. E por isso uma resolução do Conselho de Ministros para este objetivo. Procurando ainda responder e insistindo nesta destilação de uvas, que foi a designação que demos, o apoio é para o produtor e, sobretudo, para o pequeno produtor. O IVDP é que operacionaliza. Como base das medidas está aquilo que nós queremos, que é um rendimento justo para o produtor. E, por isso, aquelas possibilidades que nós demos. Nós, inclusive, colocámos uma possibilidade chamados bosquetes, que é em algumas áreas poder ter árvores que não estejam, ponham em causa a paisagem, porque há uma outra coisa que nós queremos manter em todas estas medidas, é a paisagem do Douro, que é a paisagem que também que dá atratividade em termos turísticos ao território, e que quem faça a manutenção dessas áreas para a biodiversidade, para poder atrair no fundo, há alguns bichos maus que fazem mal às vinhas e podem ir para aqueles espaços, que haja a possibilidade de darmos um rendimento de 20 anos para quem faça a manutenção destes espaços, que funcionam não só como a promoção da biodiversidade, como ajuda, no fundo, à saúde das culturas. A fiscalização, nós já temos os protocolos, agora Há uma coisa que eu tenho que estar de acordo, é que é preciso reforçar meios humanos para este objetivo, e a própria ASAI também aí é importante. A questão da majoração do benefício nos termos que referi é algo e uma flexibilidade que ajudará também que o produtor possa se concentrar em algumas parcelas sem ter custos noutras ou tendo outras culturas rentáveis nesse espaço. Já agora, e tenho tempo, vou explicar aqui uma outra coisa. Há um plano nacional para as cooperativas, e nomeadamente as adegas cooperativas, onde aí há um objetivo que é do Banco Português de Fomento também participar nele, reestruturação das dívidas, há um objetivo de eficiência e autossuficiência energética fundamental, ou o Sustentável 2030. Há também aí um objetivo onde o Compete 2030 pode ajudar, mas onde o Fundo Social Europeu, ou Pessoas 2030, pode estar presente para a capacitação técnica das cooperativas, e não se exclui depois aqui a fusão e as sinergias. É evidente que há um outro domínio, que é o da modernização e da possibilidade de termos o aumento da capacidade de armazenamento, algo que nós consideramos também importante. O trabalho com o turismo também o consideramos essencial. Há um outro ponto, que é o nós contrariarmos as tendências globais. E aí a promoção é essencial. E é verdade que não posso dizer que estou satisfeito com o facto de ter disponibilizado 20 milhões de euros de FEAG e termos tido candidaturas para 12 milhões, mas também queremos verificar se por vezes não será um resultado de excesso de burocracias que nós queremos eliminar e de simplificações em relação às quais temos efetivamente de avançar. Este é um setor importante, como eu referi, constituído maioritariamente por gente séria. Nós estamos a falar aqui de uma situação onde, apesar de tudo, Portugal, à escala global, conforme referi, se portou bem, cresceu em exportações 11% em 2024. Agora, claro que nós temos que atender e procurar o que nos resolve de um momento para o outro, que haja a execução, a implementação e o sucesso das medidas estruturais. Só que, porque são medidas estruturais, o sucesso delas mesmas demorarão. E eu percebo muito bem os produtores e acho lamentável a manipulação que muitas vezes é feita e o procurar-se tirar partido político do sofrimento daqueles que efetivamente estão a perder rendimento e depois vão com soluções que não são solução nenhuma. E, aliás, ainda não vi aqui nenhuma única solução daqueles que apresentaram os requerimentos, a não ser aquilo que nós já fizemos até agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agora, continuando a primeira ronda, tem a palavra o PSD. Também vão repartir. Dava a palavra ao Sr. Deputado Amílcar Almeida. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Secretário de Estado, Chefe de Gabinete, assessores, e desejar-lhes o maior sucesso. Porque o sucesso do Ministério, naturalmente, será refletido não só nos agricultores, bem que também nos homens e mulheres do mar. Cumprimento também os seus deputados. Os últimos 8 anos em que o Partido Socialista foi governo, deixou a região demarcada do Douro ao abandono, sem uma estratégia que privilegiasse o património único do Douro e os viticultores que o cuidam e preservam. O PS não atacou os verdadeiros problemas do setor vitivinícola do Douro. O Partido Socialista não adotou as soluções que à data a região mais precisava. Não fez por não saber ou por mera incompetência. Nada fez enquanto podia, enquanto governo. Hoje na oposição já apresenta soluções cujas propostas hoje apresentadas somente demonstram desconhecimento das que foram por nós já implementadas. O mesmo se diga daqueles partidos como o PCP, como o Bloco de Esquerda, que fazendo parte da geringonça em nada contribuíram para aliviar o sofrimento económico dos viticultores, sobretudo dos pequenos, nem contribuíram para alavancar a sustentabilidade económica e social da região. Nada fizeram, não se conhece uma única medida adotada. Hoje, na oposição, já têm soluções para a região demarcada do Douro. Desconhecem-se, pois, quais as respostas concretas que o Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda tomaram enquanto governo para problemas estruturais que à data já eram conhecidas. Desconhece o que o Partido Socialista, PCP e Bloco de Esquerda fizeram enquanto governo em matéria essencial para a sobrevivência do setor. É caso para perguntar, 8 anos não foram suficientes para a implementação de medidas? Apenas uma palavra, incompetência. Incompetência total e de má memória. Fiz esta pequena introdução propositadamente para demonstrar que o problema do Douro não nasceu em 2024, pois já há muito que a fileira do vinho enfrenta desafios significativos, face à quebra e alterações dos padrões de consumo, à instabilidade do contexto internacional, à dificuldade em conseguir aumentar o valor acrescentado, à deficiente remuneração dos viticultores, aos apelos constantes às destilações de crise e aos negócios por ela proporcionados, ao controle relativo ao trânsito de vinhos, há reclamações sobre as deficiências da fiscalização, há problemática em redor ao arranque de vinhos, às importações de vinho a granel de baixo preço que desvirtuam o mercado. E tanto assim é que o Governo Socialista adotou em 2020, 2021 e em 2023 a medida da destilação de crise. Se a situação hoje é aquela que todos nós conhecemos, e muito contribuíram o Partido Socialista, o PCP e o Bloco de Esquerda pela inércia e descuido de um território que hoje é tão só o património mundial da humanidade. Lembro que a importância do Douro não se reflete tão somente no setor da vinha e do vinho. O Douro é também turismo, gastronomia, enoturismo, paisagem, património, é coesão. Lembro a todos que no vinho e no Douro o governo da AD fez mais em 11 meses o tempo da legislatura anterior do que o Partido Socialista em todo o tempo de governação. Lembro as medidas que foram tomadas. Destilação de crise com 15 milhões de euros provenientes da União Europeia, a que somaram 4 milhões e meio resultantes de cativações. Um total de 19 milhões e meio para a destilação. Bruxelas deu um sinal bem claro que não apoiará mais destilações de crise. Importa ressalvar que os operadores que haviam comprado vinho nos últimos 3 anos foram proibidos de irem à destilação. No passado, ao tempo do governo socialista, foram muitas as negociatas feitas. Compravam vinho em Espanha a 18 cêntimos e vendiam para destilação a 60 cêntimos. Realço que nas 4 destilações de crise realizadas, 2020, 2021, 2023 e 2024, o volume destilado foi de 90 milhões de litros e o apoio pago foi mais de 54 milhões de euros, pois acabamos com os aldrabices. Criamos também a linha de crédito de 100 milhões de euros com juros bonificados para apoiar as cooperativas e adegas a pagarem as uvas que haviam comprado nas campanhas atual e na anterior, com resultado benéfico para os viticultores. Descativamos verbas provenientes das taxas cobradas pelo IVDP e pelo IVV aos produtores de vinho para a aplicabilidade da promoção do setor. Reforçamos a fiscalização. Fizemos, como já aqui foi dito pelo Sr. Ministro, pela primeira vez protocolos com a Autoridade Tributária e com a GNR, por forma a controlar os fluxos e os transportes de vinhos em Portugal. Mais uma vez acabamos com os aldrabices. Também tomamos a iniciativa da rotulagem para identificar a origem, com a proibição de utilização de menções a nomes ou lugares que possam induzir o consumidor erradamente quanto à origem do vinho. Também aqui acabamos com os aldrabices. E reforçamos 14,2 milhões para a promoção e comunicação em países terceiros. De notar que a promoção de vinhos é a melhor forma também de promover o território. Senhor Ministro, sei que o senhor não é pessoa de baixar os braços, muito menos de desistir ou sequer de abandonar as mulheres e homens de Douro, face aos problemas existenciais na região demarcada do Douro. Como também sei que o Primeiro-Ministro está sensibilizado perante a situação que o Douro atravessa e preocupa sobretudo com as pessoas, como aliás tem demonstrado. Senhor Ministro, todos nós, todos, devemos sentir-nos orgulhosos no Douro, na sua gente e nos seus vinhos. Pergunto, está em condições de nos dizer qual o resultado ou contributo dado com a implementação das medidas ora implementadas?
Muito obrigado. Sr. Presidente, muito obrigado e agradecer ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e aos seus assessores, naturalmente, esta vinda cá que é muito importante e que o PSD anuiu à sua vinda com caráter de urgência para que não se ande nestes desvaneios, nestas mentiras, nesta falta de verdade e seriedade. E, portanto, tanto é, e convém aqui também esclarecer, Sr. Ministro, que estas propostas que foram apresentadas em plenário, o PSD votou favoravelmente para não haver as segundas tais interpretações. Mas, naturalmente, apresentamos uma declaração de voto que achamos que isto não é solução, porque são soluções paliativas e nós queremos medidas estruturais. E o Sr. Ministro já veio aqui dizer algumas, mas permitam-me agora dizer aqui algumas situações. Para já o estranho que o primeiro subscritor da proposta do projeto de resolução do PS não esteja cá presente e que defendeu com tanto entusiasmo em plenário a questão do Douro e não esteja hoje cá presente, é uma coisa que eu estranho, mas sem minorizar naturalmente os seus deputados do PS, naturalmente que são bem capazes também de defender esta causa. Mas dizia o PS que a solução é aumentar a produtividade, coisa que eu já tenho pouco, mas os poucos que tenho ainda se me põem de pé os cabelos. Se há muita produção, como é que querem ainda mais produção? Bom, depois, naturalmente, dizem que há três vindimas consecutivas que há excesso de produtividade. Eu pergunto, senhora deputada, onde estava aqui há 2 anos? Pronto, é vida. Mas nós, e o Sr. Ministro já deu provas disso, nós não decidimos em cima do joelho. Nós queremos medidas estruturais. E por isso é que agradeço ao Sr. Ministro ver aqui com esta clareza esclarecer estas situações. E que o Sr. Deputado Alfredo Maia, peço desculpa, desde quando aqui o PSD ou o Sr. Ministro é contra a Casa do Douro? Quem é que promoveu as eleições na Casa do Douro, Sr. Deputado? Bem, vamos cá por partes. Depois diz-me, vem aqui dizer nesta comissão que o Sr. Ministro ou este Governo só olha para os grandes produtores. Quem é que se preocupou em dar dinheiro às cooperativas para pagar aos pequenos agricultores? Quem foi? Foi este Governo, Sr. Ministro, Sr. Deputado. E, portanto, vamos, estas inverdades, estas situações não são, e peço-lhe, quando é um problema grave que existe no Douro, é, todos sabemos, e este Governo está a fazer, mas peço-lhe uma coisa, não ande a enganar aquela gente, vamos resolver o problema, mas não ande a enganar, a fazer manifestações, a quererem vir para Lisboa, coitados, que é o sacrifício que eles fazem, têm muito lá para trabalhar, mas vamos ser sérios também na política, que a política também se faz com seriedade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e agora tem a palavra para responder o Sr. Ministro. Faz favor, 8 minutos.
Muito bem. Já foi falado aqui também algumas vezes a questão da Casa do Douro, e em relação à Casa do Douro, há aqui algo que é difícil de compreensão. É como é que havia a possibilidade de se terem feito em 2021, 2022, a dação em pagamento, e não avançaram para a dação em pagamento. Estou a falar, obviamente, do Governo do Partido Socialista. Agora nós estamos a procurar fechar aí esse dossiê também, e com algumas surpresas no meio, mas estamos a procurar fechá-lo. Para além disso, cumprimos, como sempre disse aqui, com a lei, e nós, neste momento, estamos à espera, por exemplo, do plano de atividades e do orçamento, que ainda não foi apresentado pela Casa do Douro. É importante é que não se ande a pensar que se vai andar a multiplicar instituições e o dinheiro dos contribuintes há de pagar tudo e as instituições todas, e depois faz-se mais uma e depois mais uma associação. Agora, nós cumprimos a lei e queremos que as instituições funcionem e que funcionem no cumprimento dessa mesma lei. Recordo que as eleições foram em dezembro de 2024 e já agora podem também registar que nós tudo fizemos para que o processo se desenrolasse e para que as eleições acontecessem, porque não faltam questões de natureza jurídica, de natureza de proteção de dados, e que não sei se no futuro voltarão a aparecer, e veremos aquilo que será a decisão do Tribunal Constitucional relativamente ao pedido de inconstitucionalidade da lei que foi feita pela Provedoria de Justiça. A nossa prioridade é clara, já o referi várias vezes, é o apoio aos pequenos produtores. Nós temos uma proposta onde não se pode dizer que é 13 milhões. Nós ainda não sabemos sequer a quantidade de uvas. Ainda tem que se definir também o preço do quilo. Mas nós estamos à espera também de contribuições. E contribuições quer da Cimedouro. O interprofissional vai discutir esta proposta e eu espero que saiam dali também propostas razoáveis. É claro que não é solução e nós estamos numa economia de mercado, nós não estamos numa economia planificada onde era o governo que definia o preço das uvas. Ou então éramos nós que íamos comprar os estoques de vinho, como se não houvesse um mercado a funcionar e um mercado interno. E quando se fala de mercado interno também se está a falar da União Europeia e de uma União Europeia onde tem de existir regras para uma concorrência que não leva a uma destruição de mercado. Porque daqui a bocado nós financiávamos, mas os outros são mais ricos que nós, financiavam ainda mais e andávamos aqui a destruir uns aos outros. E na questão das ajudas de Estado, os mais pobres são sempre os mais penalizados e por isso a defesa de uma política onde a este nível, nomeadamente em termos da agricultura, haja uma política agrícola comum, mas eu não quero me desviar para o perigo que é o quadro financeiro plurianual que está em cima da mesa, nomeadamente em termos daquilo que é as consequências e os cortes que poderão advir. Os resultados da nossa ação, já eu próprio o referi, e resultados em termos daquilo que foi o sucesso, por exemplo, do apoio para os agricultores através das adegas cooperativas, onde os 100 milhões de euros, foi aqui dito que aquilo nunca chegaria e nunca chegaria aos produtores. Pois bem, chegaram os 100 milhões e chegou efetivamente aos produtores. Para além de tudo isso, e ainda que haja o facto da Comissão Europeia não poder apoiar novamente uma destilação naqueles moldes, também vos posso dizer que não desisto de, e fizemo-lo, entregar o plano à Comissão Europeia, não só para termos sugestões, como termos também a possibilidade de apoios para este objetivo. E veremos se no futuro podemos ter, em vez de crédito de carbono em algumas zonas, créditos da natureza, porque é do que falámos também naquele domínio, e há objetivos que estão em curso e propostas que estão em curso para se atender a essa possibilidade. Também já referi que tivemos em 2024 sinais muito positivos, um crescimento de 11%. Nas exportações face à conjetura mundial, é positivo. Um crescimento de 4,5% em termos de valor é positivo, muito positivo. E tivemos aí também a diminuição das importações, como referi, em termos de valor em quase 20%. Portanto, são dados que nós temos de realçar, de valorizar e de mostrar que este é um setor, e aproveito para responder a uma questão que também aqui foi colocada, em que também está sob ataque à escala global. É verdade. Está sob ataque em termos de exageros, e aí, como eu costumo dizer, a moderação é sempre a melhor solução, e tudo faremos para que essa promoção que está em cima da mesa, que foi reforçada, porque acreditamos, e já o disse mais que uma vez, há uma coisa que nunca faremos, é tirar a toalha ao chão. Isso nunca faremos. É verdade que eu não gosto do arranque, mas se a substituição for melhor para o produtor, eu não vou impedi-la. Mas não se pense que o produtor também gosta do arranque, ou que gosta da colheita em verde, que ainda é pior. Ou que tem a rentabilidade de transformar vinho de qualidade em aguardente e 7 litros para transformar em aguardente. Ainda que, conforme referi, pode vir a ser uma mais-valia. Agora é importante é também o consenso. A produção e o comércio deverão entender-se. E aqui o produtor não pode ser o perdedor nesta cadeia de valor. E não adiantava por decreto dizer, olha, o governo vai fixar em 500 mil pipas e é vai tudo. O comércio não compra, não pode vender, tem aquele estoque. Portanto, nós temos que ser realistas e não podemos andar a enganar as pessoas que, no fundo, são aqueles que estão a sofrer e que são o nosso objeto, o nosso objetivo, o nosso foco em termos da nossa atuação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E dava agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem 6 minutos.
Senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro, em casa onde há vinho a mais e vendas a menos, todos ralham e ninguém tem razão. O que está neste momento a acontecer na região de mercado do Douro é precisamente isto. Do lado da procura, nós temos assistido desde os anos 2000 a uma contração das vendas de vinho do Porto, dramática, um terço, cerca de um terço, 32%, embora o vinho de mesa do Douro tenha vindo a crescer, como o Sr. Ministro bem disse, mas a verdade é que o consumo mundial do vinho está a diminuir, ou seja, a procura está a contrair e isso levanta um problema. Por outro lado, temos a produção a aumentar, temos a oferta a aumentar e, enfim, cada um dos senhores deputados pode ter muitas opiniões, muito estado de espírito, muita vontade, mas a lei da oferta e da procura é o que é e, portanto, quando aumenta a produção e a procura contrai, isso tem um efeito nos preços e isso, obviamente, explica o motivo pelo qual estamos aqui hoje a debater esta situação. As soluções que foram apresentadas no passado não são soluções, são enxertos, são remendos, são, enfim, soluções temporárias que apenas atenuam o problema, não o resolvem de forma estrutural, o corte em verde, as destilações de crise, como já foi dito, os subsídios, subsidiar a atividade não pode ser a solução para que ela seja uma atividade sustentável. E, portanto, não é por aqui, sabemos que não é por aqui, eu creio que o Sr. Ministro também está alinhado por este diapasão, não é por estas soluções temporárias. Portanto, falamos então de soluções estruturais. E a solução estrutural para a região do Douro, seja para o Douro, seja qualquer outra região vitivinícola deste país, tem de ser de acrescentar mais valor, acrescentar preço. O nosso vinho, como bem referiu, é vendido, o vinho do Douro sai a 5 euros, manifestamente abaixo do valor que sai o vinho de outros mercados. E para isso nós precisamos de instituições, aliás, de outros mercados, digo até do mundo novo, não é? Até do mundo novo, em que hoje em dia produz vinhos de excelente qualidade e já os consegue comercializar a valores muito superiores. E, portanto, nós temos de conseguir ter aqui uma estratégia de afirmação, de criação de marca, criação de valor e de internacionalização. E, para isso, precisamos de organismos funcionais. Portanto, a primeira questão que eu tenho que perguntar ao Sr. Ministro, eu acho que isto deve ser claro para todos, é o que é que o IVDP anda a fazer do ponto de vista da internacionalização, da promoção deste vinho que é único no mundo, porque há poucas regiões do mundo que produzem vinho em sucalcos. É falta de capacidade, falta de recursos humanos, foi falta de verba, foi inoperância. Se o IVDP não é capaz de assumir essa responsabilidade, então está na hora de dizer da tutela política, e isso incumbe ao Sr. Ministro, dizer, bom, delegue a tutela em quem seja capaz de o fazer, mas isso tem de ser feito, o vinho tem de ser promovido, porque existe muitas outras bebidas destiladas que têm sido muito bem promovidas, com estratégias de marketing extremamente eficazes e que estão em contraciclo, aliás, com a diminuição, com o decréscimo de vendas que nós observamos no vinho do Porto e no vinho em geral. Depois, enfim, a Casa do Douro, sempre que o Sr. Ministro vem cá, eu tenho que puxar o tema, não é, obviamente, não pode ser assacado assim a questão da Casa do Douro, mas a verdade é que houve uma oportunidade para a anterior legislatura e para a legislatura atual rever um modelo ultrapassado diretamente do Estado Novo, da Associação Pública de Subscrição Obrigatória, que viola o livre associativismo e que vai levar à total inoperância. 19 mil subscritores de subscrição obrigatória e vai levar à total inoperância da Casa do Douro. Portanto, a esquerda que aprovou esta Casa do Douro nestes moldes vai dizer, é certo, que a Casa do Douro não vai conseguir fazer ou executar nada, pois não, meus senhores, mas isso é responsabilidade vossa, de quem achou que este modelo fazia qualquer tipo de sentido. Bom saber que a fiscalização do Tribunal Constitucional está a andar. Nós avançamos com essa mesma iniciativa, infelizmente não tivemos o acompanhamento dos deputados da AD, seria o suficiente para podermos de facto levar isso ao Tribunal Constitucional, mas seja como for, a Casa de Ouro tem de ser um organismo operacional e é preciso perceber quais são as competências que vai dividir com o IVDP, até para não ter duas associações a representar os mesmos na interprofissional. De resto, ainda há muitas intervenções que têm de ser feitas, há leis caducas, a questão da lei do terço não faz qualquer sentido, impede a entrada de novos operadores, de inovação, de pequenos operadores sobretudo, pequenos produtores, bloqueia a entrada de pequenos produtores, porque exige uma capacidade produtiva brutal e, portanto, essa lei tem claramente de ser revista, todo o enquadramento legislativo da região tem de ser revista e tem de ser atualizada para que possa haver mais inovação na região. De resto, falar também, dar nota que foi com satisfação que vimos que o PSD, a tardiamento, a destempo, apresentou um projeto de resolução no sentido de permitir, no fundo, a permuta, a cedência dos direitos de produção e de benefício. Nós apresentamos isso, enfim, foi discutido em plenário, no dia 3 de julho, creio. O PSD mais tarde apresentou esse requerimento, saudamos por isso. Achamos que é uma medida fundamental para permitir a criação aqui de economias de escala. Os custos de produção são muito elevados, tendo em conta a especificidade daquele território, criar economias de escala, aumentar a produção onde é possível aumentar a produção e dar aqui uma fonte de rendimento adicional aos pequenos produtores que não têm a capacidade de explorar a sua produção, mas que poderão ceder esses direitos a terceiros para o que façam. E também por uma medida de eficiência. Portanto, essa medida para nós parece-nos absolutamente crucial, temos de avançar com ela. Dito isto, deixo aqui duas questões que eu creio que ainda não estão claras, que é qual é a visão deste Ministério para a estratégia da região de Mercado do Douro, no sentido de criar mais valor. Como é que não será, certamente, Sr. Ministro, não será nenhum de nós, são os vitivinicultores, os viticultores, são as marcas que terão de fazer esse trabalho, mas nós devemos ser um facilitador, o Estado deve ser um facilitador, pelo menos sair da frente, já não será mau, deve ser um facilitador. Portanto, qual é a visão que o Sr. Ministro tem para ajudar a região a criar mais valor para que isso depois se possa traduzir em mais rendimento dos viticultores, mais preço, é certamente mais rendimento daquelas terras. E finalmente, para terminar, Sr. Presidente, para além disso, dessa estratégia de promoção, de criação de mais valor, como é que poderá ser uma estratégia de promoção desta região nos mercados internacionais? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ele tinha o cronómetro nas suas costas e, portanto, teve aqui uma tolerância adicional. Sr. Ministro, faz favor, 6 minutos.
Muito obrigado. A questão do acrescentar valor da marca, do marketing, da promoção, é algo que está nos nossos objetivos, como é evidente, e já o tenho referido. Eu espero que os recursos que demos à promoção não tenham de ser, para não ser perdidos, usados para outros objetivos dentro do vinho ou da agricultura. Ainda por cima, nós temos uma grande qualidade. É por isso que eu acredito que podemos vender mais. E mais caro. Quantas vezes nós vamos a restaurantes fora de Portugal, vinhos que não têm a qualidade dos nossos, o preço que ali está, e não temos lá os nossos. Há aí um grande trabalho a fazer com a nossa diáspora também. Com aqueles que vendem produtos só portugueses e que estão lá fora. Com a diplomacia económica e todos os nossos embaixadores, por exemplo. Há esse trabalho todo que tem de ser concretizado. E é verdade que nós também temos a bênção da natureza. Ninguém vai copiar o vinho de Porto no mundo. Ninguém copia. É impossível ter o sabor do que nós temos numa série de vinhos que nós temos. É impossível. Portanto, essas especificidades nós temos que, no fundo, saber vendê-las e saber vender o vinho único. É verdade que o IVDP tinha as limitações que referi. Como é que se pode pedir ao IVDP para fazer promoção se lhe ficam com as verbas destinadas à promoção? Mas é que nunca ninguém disse nada. Onde é que estavam as pessoas? Então ficavam sempre com as verbas da promoção, que são importantes para a promoção e ninguém dizia nada. Fomos nós que as descativamos e para este ano é 1 milhão e 600 mil euros. Já descativado logo no início. Não se pode pedir a alguém faça a promoção e depois dizer mas não tem dinheiro, mas o dinheiro nós ficámos aqui com ele. Impossível. E por isso é que nós queremos, precisamente para essa estratégia da promoção, da mais-valia, do marketing, um plano de promoção também não pode ser um plano anual e depois para o ano eu não sei se eu vou fazer. Tem que haver plurianualidade. E esse é um dos outros objetivos em termos daquilo que pretendemos para uma resolução do Conselho de Ministros para que tal e essa previsibilidade e essa estabilidade, no fundo, também aconteça. Sobre a questão da Casa de Douro, eu vou repetir o que sempre disse aqui. A lei foi aprovada no Parlamento. Não é o Governo que vai alterar uma lei que o Parlamento aprovou. E, portanto, a lei foi aqui aprovada. Veremos. Tenho uma opinião sobre aquilo que pode ser o resultado do Tribunal Constitucional, mas obviamente que não vou aqui emiti-la. E veremos, e depois, em função daquilo que for a decisão, novamente, o Parlamento pronunciar-se-á ou não, porque pode estar, e a decisão pode ser, não há nenhuma, a Constituição está completamente respeitada. Em relação àquilo que é a nossa visão para o Douro, eu acho que ela está clara, e há aqui, no fundo, um objetivo, primeiro, que é o do rendimento do produtor, é o de não perdermos a paisagem e mantermos a paisagem, é o rendimento do produtor que tem que ser justo, é o de nós termos aqui um conjunto de medidas que em execução trazem sinergias. Não é por acaso que se olhar para o plano vê algo que é importante, que eu já referi, que são cooperativas e adegas cooperativas que nós devemos reduzir a fatura da energia, procurar que tenham uma autonomia em termos energéticos, a modernização, mas depois também a capacitação, a boa gestão, a reestruturação das dívidas, não pode a seguir dar margem para novas dívidas. E, portanto, tem que haver também aqui um acompanhamento. E mesmo em termos dos fundos, esta conjugação de fundos significa que nós é coesão territorial, mas também é competitividade, é ambiente, é sustentabilidade. E naquilo que pretendemos fazer, vê que tem não só PEPAC, e portanto FEADER, como FEDER, como Fundo Ambiental, como Banco Português Fomento, e este é um plano que a nível, por exemplo, das cooperativas e das adegas cooperativas é mais vasto. Mas não basta ter qualidade e bons vinhos, depois é preciso vendê-los. E eu já procuro promover ao máximo. Procuro promover ao máximo. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. Cada um tem que fazer a sua parte para essa promoção.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E agora tem a palavra a representante do Partido Livre, Filipa Pinto. 6 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, agradecemos a sua vinda a esta comissão para discutirmos a crise do setor da viticultura na região do Douro. Segundo as organizações do setor, esta trata-se da vindima mais negra de sempre, agravando uma situação que já era insustentável e que levou, nos últimos anos, muitos produtores a deixarem as uvas por colher e a enfrentarem preços ruinosos. Aliás, não foi assim há tanto tempo que o Sr. Ministro aqui esteve nesta comissão, na última legislatura, para falarmos precisamente sobre este assunto. Em 2024, Portugal voltou a liderar a redução relativa da área de vinha a nível mundial, registando uma perda de 5,1%, menos 9 mil hectares face ao ano anterior, totalizando apenas 173 mil hectares. Este é um padrão preocupante, tendo o país perdido quase 50 mil hectares na última década, apesar de continuarem a ser atribuídas anualmente novas autorizações de plantação. Resumidamente, em relação à região do Douro, a situação era grave há um ano e está agora muito pior. Estamos no final de julho, com a vindima à porta, e muitos produtores, muitos pequenos produtores, não sabem ainda se vão sequer ter quem lhes compre as uvas, como nós tivemos a oportunidade de ouvir ontem da boca de alguns produtores que se dirigiram a esta casa. E chegados a este ponto, mesmo que tenham, será provavelmente a baixo custo, dada a urgência que têm em vender. O Douro é único a nível mundial e isso deve-se a estas mulheres e homens que, ao longo de gerações, com muito suor, muito sacrifício, construíram uma paisagem que hoje todos reconhecemos. Por isso, não basta vir aqui dizer que estamos todos preocupados. Os problemas são sabidos. Há o excesso de vinho nas adegas, há a importação de uva e aguardente para fazer vinho do Porto e a mudança estrutural dos hábitos de consumo também tem vindo a baixar e são estes os problemas que nós conseguimos já identificar. Reduzir vinha e permitir outras plantações até poderia ser solução pontual em alguns locais e nas grandes quintas. Não o é, disseram-nos ontem os produtores, pequenos produtores que vieram cá, não o é, porém, na maior parte do território, nem para os pequenos produtores. Senhor Ministro, continuamos a defender que se a aguardente fosse produzida com uvas do Douro, se resolveria o problema. Onde estão, afinal, os estudos que indicam esta impossibilidade? Eu queria tentar, ou queria perceber melhor esta questão, e já há pouco falou dela, mas se me puder esclarecer melhor, agradecia. Ontem soubemos também já de algumas medidas que estarão no plano de ação para a gestão sustentável e valorização do setor vitivinícola da região demarcada do Douro, que estará pronto em agosto, pelo que nós percebemos. Sobre isso, gostava de perguntar de que forma irá o Governo assegurar que os apoios à destilação de excedentes associados à redução diária de vinha não resultarão numa penalização económica permanente para os pequenos produtores e que lhes irá garantir rendimentos estáveis durante e após a transição para novas culturas ou usos do solo. Mais uma questão, como pretende o Governo garantir que os apoios aos pequenos produtores resultem efetivamente em estabilidade de rendimentos e não apenas em ajudas paliativas de curto prazo, como já foram chamadas, sobretudo na região demarcada do Douro. Sabendo que o apoio estará condicionado à redução da vinha, como já aqui também foi falado, importa saber qual será o critério para a definição das áreas a reduzir e como será garantido que a preservação da paisagem do Douro, reconhecida como património mundial, não será posta em causa pela conversão das vinhas em outros usos. Há uns dias o Sr. Ministro dizia que a reconversão do território podia ser inclusivamente para espaços que lhes deem um rendimento durante vários anos, mas que não sejam tipo bosques, que não estraguem a paisagem, e não é algo a que nós nos oponhamos por si só, mas existe então algum respaldo técnico que apoie a sua afirmação? E por último, sabendo nós, uma questão que não foi colocada ainda aqui, que os Estados Unidos ficaram no ano passado no top 5 em volume de negócios no mercado de exportações de vinhos do Douro e do Porto, de que formas pretende o Governo atuar para proteger os interesses do setor e mitigar o impacto das ameaças de tarifas aduaneiras de 30% que se teme que possam aumentar o preço do vinho em 50%? É que só no ano passado as vendas de vinhos do Douro e do Porto nos Estados Unidos somaram cerca de 42 milhões de euros. O Governo está a preparar novas estratégias de diversificação de mercados ou a reforçar a diplomacia económica em articulação com a União Europeia para garantir a continuidade e o crescimento das exportações neste contexto de incerteza e pressão tarifária? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E para responder tem a palavra do Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado. Em relação a questões que foram colocadas, como por exemplo se há algum respaldo técnico para uma vegetação, umas árvores que não ponham em causa os bosques, os bosquetes, que não ponham em causa a paisagem, claro, isso já existe até. E como é que se pode financiar isso? Através do PEPAC. E qual é a possibilidade, aliás, temos o terreno agrícola que passa para florestal, dá a possibilidade de um rendimento para o agricultor, para o produtor, neste caso, que nós queremos que possa ir até aos 20 anos. Um rendimento que será garantido se houver depois a conservação e o tratamento. E, portanto, isso é uma possibilidade adicional. Nós pedimos à Comissão Europeia, no fundo, para que possa ir a 20 anos este objetivo, embora um regulamento tenha um prazo inferior. Sobre a questão da aguardente, vou voltar a repetir e depois entregar-lhe-ei uma explicação mais técnica sobre isto. Como eu referi, os vinhos DOP têm vindo a aumentar em termos da sua exportação, em termos da sua produção e em termos de valor. Nós tínhamos em 2006 5 milhões de litros de exportação de vinho DOP, agora temos 12,7. E os vinhos DOP são uma mais-valia também em termos nacionais, são vinhos de qualidade. Agarrar aquele vinho DOP todo, que não chegava, para fazer uma incorporação a 100% da aguardente, era dizer nós destruímos o vinho DOP todo. E vamos fazer com aguardente, com um vinho que é de enorme qualidade e com um vinho, ainda por cima, que tem um custo superior, até porque é de uma zona de montanha. Há uma consequência lógica disto, é que são precisos 7 litros de vinho para 1 litro de aguardente, vinho nestas condições que referi e que é uma pena destruí-lo para passar a aguardente, aumenta o preço, aumenta automaticamente o preço. Se há dificuldades agora, em termos lógicos, poderemos dizer que haverá uma dificuldade a seguir. Tenho uma outra questão, que é a questão da reputação. Nós não podemos pôr em causa a reputação do Douro. Iríamos dizer que a partir de agora é que é. A partir de agora isto é 100%. E o que está para trás? São 247 milhões de litros em stock. E esse? Não, esse já ninguém o quer, desvaloriza automaticamente. E, portanto, há aqui esta questão de reputação que é também importante. Eu tenho algum problema de princípio com a incorporação da aguardente? Não tenho. Agora, não podem contar com um ministro que toma decisões arriscadíssimas, que põe em causa o produtor, o futuro do Douro, do produto, do stock, e com uma legalidade e de uma legalidade que não é tão líquida. Nós, se financiássemos, por exemplo, a aguardente para colocar no vinho do Porto, estávamos a distorcer as regras do mercado. Admito que se possa experimentar e começar de uma forma anónima a colocar a aguardente do Douro, para não criar a distinção entre este é que é genuíno e é daqui e aquele não. Portanto, muito cuidado com essa situação. E o vinho DOP tem sido uma mais-valia para o Douro, como eu já referi. Tem aumentado as vendas, tem um valor interessantíssimo por litro, e o vinho do Porto esse tem caído. Eu peço desculpa que eu devia ter trazido umas garrafas de vinho do Porto para esta hora nós darmos o exemplo. E depois também víamos quem é que falava com propriedade do vinho ou não. E, portanto, nós, em termos daquilo que é a proposta que está em cima da mesa, em termos de proposta técnica, ela está devidamente fundamentada. Os recursos para a uva de destilação, aquilo que nós temos em cima da mesa, são mínimos, e, portanto, é um orçamento de Estado, cujo montante ainda tem que ser definido. Isso não significa que neste modelo e desta forma não se procure tentar que a Comissão Europeia, numa destilação que não tem nada a ver com as destilações do passado, onde não havia, no fundo, nenhuma intenção de equilíbrio entre a oferta e a procura, e onde até se transformava era vinho em álcool para fins industriais, nesta transforma-se vinho em aguardente. Mas também posso lhe dizer que me custa transformar vinho e uvas de grande qualidade, já agora, em aguardente de uma forma forçada, como aquela que se faz, mas também não há neste momento uma outra solução e, portanto, como também o objetivo de equilibrar a oferta-procura significa melhorar o rendimento do produtor.
Muito obrigado, senhor Ministro. Vamos iniciar agora a segunda ronda. Temos inscrito sete deputados. É tradição começar do maior partido para o menor e, portanto, seguindo esse critério, tem a palavra o deputado do PSD, Fernando Queiroga, faz favor. Deputado Amílcar Almeida, peço desculpa.
Bom, dois minutos, não é?
Dois minutos.
Dar conta do seguinte, Sr. Ministro. Nós, na legislatura anterior, havia sido designado um grupo de trabalho, todas as forças partidárias, e que grupo de trabalho sobre o setor vitivinícola, e que, de facto, visava, após o término do mesmo, indicar caminhos para que o Ministério da Agricultura, e face aos problemas sentidos no setor, que pudessem conduzir, efetivamente, ao melhor caminho ou à adoção das melhores medidas. De facto, foi um trabalho árduo, em que ouvimos muitas entidades do setor, todas as CVRs do país, Associações de Agricultores, a Cimedouro, IVV, o IVDP, Associação Portuguesa de Enoturismo, bem como também a Associação Mundial de Enoturismo, confederações, e depois terminaria com uma visita ao ENIAV e, por fim, haveria uma conferência com enólogos e catedráticos também que se pudessem pronunciar sobre o setor. De facto, foi pena, o governo foi derrubado, não foi por culpa nossa, alguém o derrubou, mas naturalmente deixo ainda a dica no sentido de, Sr. Presidente da Comissão, de podermos eventualmente, porque de facto o setor é debatido com imensa persistência, foi assim na legislatura anterior, é agora, iniciamos já com o mesmo problema, no sentido de, uma vez que todas as associações do setor são ouvidas, podermos indicar naturalmente caminhos ao Ministério. Por fim, dar conta do seguinte, se o Ministro não precisa ninguém que o defenda, mas todos nós, aqueles que fizeram parte na última legislatura desta Comissão, sabem perfeitamente que o Sr. Ministro havia até assumido o compromisso de que logo que o orçamento passasse, seria o seu primeiro despacho que iria ser no âmbito da descativação. E assim foi. Portanto, palavra dada, palavra honrada. Bem como também todos nós sabemos, desde há muito, que o Sr. Ministro é contra o arranjo de vinha e também de vindima em verde. Por fim, dar conta do seguinte, respondendo ao Sr. Deputado Aiel. A lei do terço é o que permite termos vinhos. Não está cá? Não vale a pena.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Dar uma nota prévia de esclarecimento. Não estou aqui para fazer a defesa do Sr. Deputado Rui Santos. Ele foi um dos autores do projeto de resolução que apresentámos e do próprio requerimento. Não sendo membro desta Comissão, estaria aqui com todo o gosto, não fosse o facto de estar a ser homenageado em Vila Real. E dar essa nota, que é extensivo também aos outros comentários feitos, deixar essa nota prévia aos senhores deputados, que não, não é correto estarmos aqui, nós somos melhores, nós somos muitos, nós não somos desta região, os outros são da outra. Não é boa maneira de começarmos esta discussão. Estamos aqui todos com a mesma legitimidade e no estrito interesse superior, neste caso, dos vitivinicultores. E é por causa dos vitivinicultores se terem vindo manifestar, se terem manifestações que alguns entendem que são organizadas, outros não, tivemos o cuidado de falar com eles, de os ouvir. E para além deles também ouvimos as confederações. E as confederações de certeza que não estão instrumentalizadas e também vieram com um conjunto de dúvidas e de interrogações. Por isso, aqui aquilo que estamos a fazer é cumprir o nosso papel, é cumprir a nossa função enquanto deputados eleitos, servindo os cidadãos. Foi dito pelo Sr. Ministro, e bem, que no setor não está tudo mal. E é verdade, não está tudo mal. Mas também acrescento, não está tudo bem. E é verdade que não está tudo bem. Tendências e problemas existiram e continuam a existir. E é esses problemas que têm que se dar solução. E aquilo que se pede, naturalmente, a quem governa, é que apresente essas soluções. E tendo apresentado já algumas, verifica-se que não resolveram ou que não conseguiram atingir os seus objetivos. Porque continuamos perto de uma campanha e aquilo que os vitivinicultores nos disseram é que, à beira dessa campanha, irão ficar muita uva por vindimar. Ora, é porque a solução não foi efetivamente a que devia ter sido, ou pelo menos não consegue dar resposta. Porquê? Porque existem problemas e isto é feito com seriedade. Isto não é falta de seriedade. Trazer aqui os problemas das pessoas e ter aqui em conjunto, encontrar soluções e analisar as soluções que são propostas, não é falta de seriedade. E também lhe quero dizer que relativamente à Casa do Douro, que foi aqui falada, da Casa do Douro, e que há muito tem sido aqui falada, não deu dado solução, foi com o Governo da AD que começou. Mas está aqui uma declaração que diz que a Casa do Douro é uma instituição exemplar, inspiradora, eternamente para outras regiões, estudada pelos países mais avançados pela sua excelência. Mas como não tenho tempo, o que está em causa é a sobrevivência económica e social de uma região. Foi alguém que escreveu, um deputado do PSD, que escreveu em 17 de julho de 2020. E hoje estamos em 17 de julho de 2025.
Muito para obrigado, concluir, senhor.
E a solução não é nenhuma. Para concluir, esta bomba relógio que temos no setor vitivinícola será extensiva a outras regiões. Aquilo que é colocado ao Sr. Ministro é se já está a ter medidas estruturais e o plano tem, nomeadamente para a região Alentejo, onde de certeza que estas questões vão colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho que aqui penitenciar, pedir desculpa ao Chega, mas peço imensa desculpa. Na verdade, cometi aqui uma gafe, é que, por ordem de crescente, o segundo partido a intervir era ao Chega. Eu peço imensa desculpa aos deputados aqui presentes e ao Chega como segundo partido maioritário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não precisava de pedir desculpa, mas estava a poder fazer o reparo, mas agradeço. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, mais uma vez nesta casa, onde lhe dou as boas-vindas, mas mais uma vez temos um velho problema para resolver. O setor vinícola do Douro está literalmente nas ruas da amargura, e quero o Sr. Ministro, bem como o Sr. Secretário de Estado, não podem dizer que é um novo problema. Hoje é a zona do Douro, mas não se esqueça que o problema é transversal a todo o país. O Sr. Ministro anunciou um rótulo, qual o ponto da situação? Sr. Ministro, foi criado, como aqui foi dito, um grupo de trabalho na legislatura anterior e chegou a algumas conclusões interessantes, porque ouvimos praticamente todas as instituições que efetivamente representam o setor e atenção que lhe estou a falar de instituições de norte a sul, dos Açores à Madeira. Sr. Ministro, felicitar por ter falado em fomentar o enoturismo. Mas em termos de fiscalização, deixe-me relembrar que as entidades fiscalizadoras unanimamente disseram que têm grandes déficits, quer em meios humanos, quer em materiais, e grandes dificuldades em fazer a fiscalização. Sr. Ministro, se uma redução de impostos à produção nunca, vou repetir, nunca acontecer, nunca seremos competitivos dentro e fora de portas. Sem combater o lobby anti-álcool, nunca vamos inverter a situação. Sem a criação de um observatório, nunca vamos ter medidas orientadoras. Sem uma atualização e adaptação do programa VITIS, nunca iremos no sentido de serem financiados projetos que tenham viabilidade técnica e económica. Sem novos e prósperos horizontes, o problema da falta de mão de obra só se vai acentuar. Senhor Ministro, como prevê o futuro, se vai efetivamente implementar medidas para que, de uma vez por todas, esta ancestral atividade seja próspera e atrativa? Ou vai deixar os vitivinicultores de mãos estendidas? Acredito que não. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também pelo rigor do tempo. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria deixar uma nota prévia, reafirmando que o PCP não tem nenhuma responsabilidade quanto às políticas dos governos do Partido Socialista, nomeadamente em relação ao Douro. Tem uma responsabilidade zero e, pelo contrário, sempre lutou pelos agricultores e sempre apresentou propostas. Queria retomar algumas questões da intervenção anterior, desde logo em relação ao arranque de vinha. E, concretamente, o que é que está previsto? Alguma intenção em termos de área a arrancar? Ou, não havendo intenção, há a perspectiva de limitar as áreas a arrancar? Sob que critério? São aspectos que nós gostaríamos de ver esclarecidos e que não foram até agora. Gostaria também de retomar uma questão que coloquei na intervenção anterior, mas temo não ter sido suficientemente claro, e que tem a ver com as medidas que se impõem face aos cenários das alterações climáticas e dos seus impactos nas várias regiões demarcadas do país, e com especial sensibilidade, enfim, posto que é o objeto desta audição, na região demarcada do Douro. Há estudos científicos que aventam várias possibilidades para mitigar os efeitos, designadamente em termos de relocalização de vinhas, isto é, em termos de, eventualmente, em costas com menor insolação, porventura com sistemas de rega mais adequados, algumas proteções, etc. Eu gostaria de saber o que é que o Governo está, e que impulso político é que o Governo está a dar ou pode vir a dar a estas medidas que são fundamentais para garantir a viabilidade de várias regiões demarcadas e, em particular, do Douro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga para a segunda intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos por partes, e a questão do Sr. Deputado Rui Santos não é pessoal, porque defendia com mais propriedade, digo eu, até porque, se apressou logo a fazer notícias que o Sr. Ministro que mentiu, que faltou à promessa, andou logo muito, muito célere a tratar disso, e portanto gostava que, só por essa questão, mais nada do que isso, e com propriedade, até porque é da região, e sempre esteve muito entusiasmado na defesa do Douro, e portanto era só por... falava-nos mais com conhecimento da realidade. Mas deixe-me só dizer-lhe também, naturalmente, repetindo aqui, que nós temos responsabilidades, já o dissemos aqui, naturalmente, que temos aqui preocupações, mas nós não fazemos, como disse o Sr. Deputado Pedro Carmo, que esteve aqui uma manifestação e nós reagimos. Não, nós não fazemos isso. Nós sabemos do problema antigo e estamos a fazer medidas, estamos a implementar medidas estruturais. Não continuamos a dar com linhas de financiamento só para dizer que tomamos uma medida e depois enterramos ainda mais os nossos pequenos agricultores. E, portanto, tanto é que no ano passado, e o Sr. Ministro já aqui disse, o aumento das exportações, o decréscimo das importações, já se disse aqui, mas não quero repetir. E agora, Sr. Deputado Alfredo Maia, vamos aqui fazer uma coisa. É muito bonito vir aqui dizer assim, eu não tenho nada a ver com os governos do PS. Ó, Sr. Deputado, eu queria saber qual foi o caderno de encargos que você apresentou para a assinatura da geringonça. Não se preocupou com a Casa do Douro. Tinha outras preocupações. Já percebemos isso também. Portanto, meus caros colegas de deputados, estamos para resolver e espero que, a partir desta reunião com o Sr. Ministro, que seja sério na transmissão do que é esta reunião e são as medidas do Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado João Aleixo, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Já muito falámos aqui hoje sobre a importância e relevância do Douro, uma importância que extravasa a questão vitivinícola, todos concordamos, e também sobre a problemática dos viticultores do Douro e sobre as medidas e áreas em que temos de intervir. Não há dúvida nenhuma que se aqui chegámos foi porque, à boa maneira portuguesa, sucessivos governos optaram por mandar dinheiro para cima do problema, tomando medidas paliativas em vez de tentar resolver o problema de uma forma estrutural. E por isso gostaria de saudar algumas das medidas que o Sr. Ministro aqui apresentou. Será interessante vê-las de forma completa e como poderão atuar em conjunto para resolver de uma vez por todas este problema. Porque também sabemos que o perfil do terreno no Douro também torna desafiante a rentabilização de muitas culturas. E, como se falava aqui há pouco, a não ser que se aporte valor ao produto, será difícil resolver o problema do ponto de vista do valor do produto e da sua rentabilidade. E, infelizmente, também somos péssimos a criar marcas diferenciadoras e de valor acrescentado em Portugal, quando vemos por todo o mundo a ser feito de forma bastante consistente. É óbvio que se há uma diminuição da procura, temos que fazer alguma coisa do lado da oferta. E, por isso, gostava de ir diretamente a uma questão, e o Sr. Ministro referiu que não concorda, ou que não é muito da sua simpatia ao arranque de vinha. Eu também concordo plenamente, acho que é um ponto pela negativa em vez de pensarmos pela positiva, mas referiu uma outra opção um pouco en passant que eu acho interessante e que, como sabemos, a própria vinha também tem o seu prazo de validade e chega ao final da vida e pode ser renovada para uma outra vinha, mas também pode ser reconvertida para outro tipo de cultura, e o Sr. Ministro falou disso há pouco, e só que, como penso que foi um pouco rápido, gostava de puxar esse assunto novamente e, em concreto, perceber o que é que está a pensar o Governo fazer para permitir ou incentivar a substituição da vinha por outras culturas e em que culturas concretas estará a pensar e quais poderiam ser viáveis nas condições do Douro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também pelo rigor do tempo. E agora, para finalizar, dava a palavra à Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Somente duas notas. Uma delas dizer que, de facto, a Lei da Casa do Douro foi promulgada pelo Presidente da República, portanto, que é um constitucionalista, e por isso foi, de facto, enviado pela então Provedora de Justiça, que agora é Ministra da Administração Interna. Dizer também que a Casa do Douro, o Sr. Ministro diz que não pode, evidentemente, porque não tem um pleno orçamento, mas também a Casa do Douro não tem acesso ao património, tem dois trabalhadores e que gera receitas e traz certamente despesas, e é uma situação que terá que ser, obviamente, resolvida. E está na mão deste Governo resolver esta situação, sendo que é importante referir que foi promulgada pelo nosso Presidente da República, um grande constitucionalista português, como sabe. Isto para dizer o seguinte: as políticas públicas que nós estamos a falar são políticas públicas que devem ser urgentes, emergentes, porque de facto estamos no tempo, está a escassear o tempo para serem implementadas, ou seja, há um problema real desta vindima que tem que ser resolvido. E, portanto, é isso que eu pergunto ao Sr. Ministro, de forma emergente, o que é que vai fazer para resolver o problema dos viticultores para esta vindima, que é já agora em 2025. É só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora a palavra ao Sr. Ministro, até 14 minutos. Penso que não vai precisar dos 14 minutos, mas tem até 14 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e obrigado também por confiar na minha capacidade de síntese, ainda que eu tenha o tempo de 14 minutos. Nós estamos a falar da região do Douro, embora eu já falei, e respondendo ao Sr. Deputado Pedro do Carmo, Já falei de, no plano, por exemplo, das cooperativas, que é global, que tem um objetivo nacional, e já agora nós também temos como objetivo o envolvimento das Comissões de Coordenação do Desenvolvimento Regional. E referi que no Norte foi lançado um aviso em termos do enoturismo para este objetivo. E, portanto, há recursos que nós temos de utilizar usando os vários fundos que nós temos disponíveis. Falou-se também no grupo de trabalho, que eu espero que possa receber algum contributo desse grupo de trabalho. E o João Paulo Graça fala aí numa questão importante, que é da fiscalização, e é verdade que não temos os meios que devíamos ter, não temos os meios técnicos que devíamos ter, não temos os meios de mobilidade que devíamos ter. É algo que também estamos a reconstruir. Se olhar para os carros que as direções regionais da agricultura tinham, a nossa herança aí foram 4 L's de 700 mil quilómetros que não conseguem andar. Sim, quando tinham 0 quilómetros eram boas, com 700 mil quilómetros, uma 4 L não é como o vinho do Porto e, portanto, o tempo não ajuda a melhorá-la. A questão do observatório é importante e avançaremos para o observatório. Nós chegámos a colocar a hipótese dele ficar dentro do GPP, poderá ficar dentro do IVV, teremos de ver algumas reformas também a esse nível. O senhor deputado Alfredo Maia tem uma expressão interessante, fala na relocalização de vinhas. Isso quer dizer que vai... É uma hipótese, quer dizer que defende o arranque. Quer dizer que defende o arranque, está a ver? Não, defende o arranque, porque para relocalizar vinhas está a tirá-las de um sítio para o outro e está a pôr outro sítio. E, portanto, não, mas eu também nunca falei em arranque. O senhor deputado andou todo o tempo a tentar falar, a pôr na minha boca palavras que eu não disse, eu falei em substituição. Mas é interessante falar na relocalização, ou seja, o senhor deputado, afinal de contas, defende o arranque. Mas te colocou questões interessantes, como o combate às alterações climáticas, e aí eu não sei se estamos na mesma linha também. É que sou um defensor das novas técnicas genómicas para uns, mas como não há, este nome é enganador, sou a favor das novas técnicas de melhoramento das culturas. Eu não sei se estamos nessa mesma onda também, a esse nível. Se reparou, nós temos um plano que vai avançar para a água, o Água que Une, que ajudará ao objetivo em simultâneo da água. Mas depois faz uma pergunta e é, mas vocês têm intenções de arrancar? E ele utilizou a palavra arrancar. Têm intenções? Mas nós somos democratas, isto aqui não é o Partido Comunista que está a governar, que impõe às pessoas o que elas têm que fazer. Nós não vamos impor às pessoas... Nem lhe vamos dizer, você tem que arrancar, isto tem que ter X arranque. Não, nós damos alternativas às pessoas. Nós damos a possibilidade delas melhorarem o rendimento delas. Agora, nós não podemos fixar preços das uvas em termos da venda. Nós não podemos obrigar as pessoas também a comprar vinho. Não podemos fazer nada disso. E portanto, a esse nível... É importante que fique também claro que nós não vamos fazer essa imposição, nem vamos obrigar ninguém a vir à destilação de uva, como é evidente, mas queremos ajudar as pessoas. E há aqui um ponto que é importante, que há bocado também que há bocado já me tinha sido perguntado, e que eu penso que foi o João Aleixo que colocou, foi o seu deputado João Aleixo, que colocou, que tem a ver com a explicação da possibilidade precisamente da substituição. Há zonas onde não vai poder substituir por olival, mas há zonas onde poderá substituir por olival ou amendoal. E nós, está no plano essa possibilidade. Desculpe, lá está no plano. Se não leu o plano, se não leu o plano, devia ter lido o plano.
Há um outro ponto onde eu já referi os bosquetes, tem este nome, vegetação, árvores, que estão de acordo com a paisagem, onde o que está é um prémio à perda de rendimento, havendo uma perda de rendimento que é 12 anos, é importante, e onde pode ir mesmo a 20 anos, e isto é financiado pela AGPEPAC. Pela AGPEPAC é mesmo... Pelo FEADER, é o PEPAC. E, portanto, há esta possibilidade. Para além das perguntas que foram feitas neste domínio, a questão das especificidades do Douro, a questão da marca que, no fundo, pode estar ligada à especificidade. E nós nem sempre somos bons, é verdade, a vender a qualidade que temos. E aí o marketing é fundamental. Também, se calhar, às vezes temos marcas a mais, mas isso é outra questão. Mas também há marcas que são diferenciadoras. Há bocado também me foi colocada a questão da simplificação e de alterações. Há uma alteração que vamos fazer, que é de não obrigarmos quem quer produzir vinho de Porto a ter 70 mil litros em estoque, por exemplo. Obrigações dessa natureza vamos, obviamente, eliminá-las. Quanto ao Sr. Deputado Fernando Queiroga e ao facto das afirmações que o Ministro fez, o Ministro que aqui está, nesta missão, enquanto estiver nesta missão, há de ter sempre o mesmo comportamento, que é defender o agricultor, defender o produtor, dar o máximo pela coesão territorial, mas em simultâneo pela nossa competitividade, procurar que a renovação geracional se efetue, atender às nossas especificidades e até torná-las numa mais-valia. Mas depois não vou mentir às pessoas em termos daquilo que se pode fazer. Às vezes ouço afirmações de coisas que eu não disse. E, portanto, ouço afirmações de coisas que eu não disse. Eu gostava de as ouvi-las aqui para eu poder me defender. Embora não é aqui que as ouço. Nunca deixaremos cair o Douro. Mentiria se dissesse que a situação é fácil ou que se resolve de repente. É verdade que se as medidas que implementámos no ano passado se tivessem começado há 10 anos atrás, estou convencido que não teríamos chegado a esta situação. E também é verdade que muitas das medidas que implementamos estão a ter retorno. A prova é, em 2024, a diminuição das importações que tivemos, algo que também se está a consubstanciar já neste trimestre, mas temos dificuldades, mas temos que procurar tirar partido das nossas forças e nunca esconder a realidade e também nunca pensar que nós vamos resolver esta situação com o dinheiro dos contribuintes para eternamente andar com destilações, que no fundo é uma destruição de vinho, e daí este apelo que eu também faço para colaborarmos todos. Os municípios também são importantes neste objetivo, e num objetivo onde, por exemplo, lançámos o desafio da possibilidade da taxa turística poder ter algum retorno, se isto for execuível, para o território. Porque é verdade que o Douro e aquela paisagem é uma mais-valia em termos turísticos, e aquele trabalho e aquele património que está ali e que é reconhecido é algo que, e uma especificidade que nós não podemos deixar, no fundo, acabar e que tem de ter valor. Daí todos os projetos e todas as ideias e nada de exclusão. Eu há bocado referi uma que já falei com a senhora Ministra do Ambiente, e hoje falámos sobre isso, que é a possibilidade de termos créditos da natureza, projetos para este objetivo, onde também se pode fazer essa ligação. A situação não é fácil, mas não desistimos. E já agora,
se tiverem propostas, façam-me chegar que eu irei analisá-las com toda a atenção. E muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Desejo a todos um bom fim de semana e recordo que na próxima terça-feira, às 15 horas, cá estamos. Às 15 horas. Eu disse que horas? Às 15 horas. Sim.
Alguns deles demoradavam-se e depois tinham a rodada. Ia ser transtorno dos vacinos. Não, meu caso. Senhor Ministro, boa noite.
Olha, obrigado.
Senhor Presidente, senhores deputados, até amanhã.
Até amanhã.
Se vos acompanhar na entrada, acompanho-vos na saída.